Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é uma publicação do Ministério da Saúde e que traz uma série de recomendações para uma alimentação adequada e saudável para a população de modo geral. E para conversar conosco sobre esse tema, nós temos aqui hoje a nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, Aline Brandão Mariatti. Doutora Aline, tudo bem?
Tudo bom.
Doutora Aline, uma das primeiras recomendações do guia é que se faça uso prioritário de alimentos in natura ou minimamente processados como a base da alimentação diária. De onde surge essa recomendação?
Isso mesmo. Essa é uma nova classificação dos alimentos, que surgiu a partir de vários estudos que mostraram que justamente aqueles alimentos mais industrializados, mais processados, estão relacionados à ocorrência daquelas doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão arterial, obesidade, e que hoje são a principal causa de doença e de mortalidade entre a população brasileira. A primeira recomendação do guia é justamente essa, de dar prioridade àqueles alimentos in natura, na forma em que eles são normalmente encontrados na natureza, e aqueles que sofrem muito pouco processamento como base da nossa alimentação. Então, qual que seria a ideia? O que, que seriam esses alimentos in natura? Por exemplo, as frutas e os vegetais são os exemplos mais clássicos, né? Porque a gente normalmente consome eles, a gente encontra à venda na forma em que eles são colhidos, né? Mas, da mesma forma, outros alimentos como as carnes, os ovos, frango, peixes também são considerados alimentos in natura. E esses alimentos minimamente processados, o que, que seriam? Se eu pensar, por exemplo, no feijão. Eu compro feijão no pacote, mas esse feijão, ele está muito próximo àquilo que é o feijão que foi colhido. Na verdade, o feijão, ele é colhido dentro da vagem. Então, qual foi o processamento que ele passou? Foi um processamento mínimo. Ele simplesmente foi retirado da vagem e ensacado. O arroz, por exemplo, ele também é minimamente processado. Ele passa por um processo de descascamento e ensacado. Por isso que eu considero esses alimentos minimamente processados. O ideal, na verdade, é que a maior parte dos alimentos que a gente consuma no nosso dia a dia seja dessas duas categorias, dos alimentos in natura ou minimamente processados, e principalmente aqueles de origem vegetal. É bem importante a gente colocar aqui, porque quando a gente fala que os alimentos têm que ser prioritariamente aqueles de origem vegetal, as pessoas só lembram dos vegetais em si, das verduras, das folhosas e das frutas, né? Mas o feijão, o arroz, a mandioca, o inhame, a batata baroa, eles também são considerados alimentos de origem vegetal. O que a gente deve evitar como base da nossa alimentação são os alimentos de origem animal, as carnes, aqueles alimentos que têm uma maior quantidade de gorduras naturalmente embutidas.
E, doutora Aline, e o processado e o ultraprocessado? Como é que são eles?
Ultraprocessado e os processados, na verdade, eles seriam a evolução. Eu vou voltar na explicação dos alimentos in natura e minimamente processados, que eu acho que fica um pouco mais fácil da gente colocar de uma forma mais clara. Se eu pegar, por exemplo, milho, um exemplo clássico. O milho na espiga é considerado um alimento in natura, da forma que ele foi colhido. Se eu pego um pacote de milho de pipoca no supermercado, ele vai ser considerado um alimento minimamente processado. Por quê? Ele foi tirado da espiga e ensacado. Se eu opto pela compra de um milho em conserva, eu tenho um alimento não mais minimamente processado, eu tenho um alimento já processado. Por quê? Porque ele teve que passar pela adição de alguns ingredientes, de forma que ele se tenha um tempo de durabilidade maior na prateleira, né? Então, por exemplo, o milho em conserva, ele vai ter adição de sal, sódio como conservante, né? Ele vai vir naquela salmoura. Então, ele tem alguns ingredientes adicionados. E um exemplo clássico de um alimento ultraprocessado à base de milho seriam aqueles salgadinhos de pacote. Então, o que acontece? Para fazer a diferenciação, normalmente eu digo assim, para o público em geral: é possível fazer uma conserva de milho em casa? É. Então, ele é processado? É, mas eu ainda consigo reproduzir. Agora, quando eu penso num salgadinho de milho, se eu olhar a lista de ingredientes daquele produto, é possível eu fazer um salgadinho de milho em casa com aqueles ingredientes da lista? Sem ter todos aqueles ingredientes e sem ter um maquinário especial? Não. Então, normalmente, esses alimentos que são muito distintos daquilo que a gente normalmente consegue fazer com as nossas receitas, com as nossas técnicas tradicionais de culinária, se encaixam nessa categoria dos ultraprocessados. Eu vou dar mais um exemplo para ficar um pouco mais claro, para não ficar só o do milho. O exemplo das frutas. Se eu pegar, por exemplo, agora nós estamos na época da goiaba. Então, a goiaba, ela é um alimento in natura. Se eu comprar uma goiaba, por exemplo, ou um suco natural de goiaba. Vamos usar o suco natural de goiaba como exemplo. A partir do momento que eu peguei a goiaba e bati ela com água e transformei ela no suco, ela é minimamente processada. Ela continua sendo goiaba, só que numa forma um pouquinho diferente. Se eu peguei essa goiaba, adicionei açúcar e transformei numa geleia, ela passa a ser um alimento processado. Ela continua sendo goiaba, mas ela está na forma de geleia. Eu adicionei ingredientes. E quando eu vou ao supermercado e compro um pacote de biscoito com recheio sabor goiaba, eu passo a ter um alimento ultraprocessado.
Certo, que não pode ser reproduzido em casa.
Que não pode ser reproduzido em casa, tá? Eu posso até tentar fazer uma receita caseira, mas vai ser muito difícil que ele tenha as mesmas características de crocância, às vezes de cremosidade do recheio. Por quê? Porque nesses alimentos ultraprocessados são usados normalmente ingredientes como xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, uma série de conservantes, de emulsificantes, para dar aquelas características sensoriais dele. Né, de sabor, cremosidade, cheiro, que a gente normalmente não consegue fazer no nosso dia a dia.
Quer dizer, doutora Aline, e por isso mesmo é que o guia recomenda que se evite esse ultraprocessado.
Isto, né? Justamente porque o que acontece? Nesse processamento, quando a indústria de alimentos produz esses alimentos ultraprocessados, são empregados processos que fazem com que diminua a quantidade de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de fibras. Então, normalmente, esses alimentos ultraprocessados, eles são altamente calóricos, mas, ao mesmo tempo, pouco nutritivos, né? Nutricionalmente desbalanceados. E essa combinação exagerada de açúcar, de gordura, ela tem uma relação direta, tanto com o fato de diminuir o nosso poder de saciedade quando a gente consome esses alimentos, como com o desenvolvimento dessas doenças crônicas não transmissíveis. E aí vamos citar as principais: diabetes e hipertensão arterial.
Certo, doutora Aline, e também o guia prega o seguinte: alimentos processados também têm que ser usados com bastante parcimônia, né?
Com bastante parcimônia, com bastante moderação. Então, por exemplo, não tem problema eu usar, por exemplo, o milho em conserva, se ele for parte de uma refeição como um todo. Vamos supor, eu vou fazer uma receita de um picadinho e vou usar o milho em conserva. Posso usar? Posso, desde que seja com moderação. Mas a ideia é que as pessoas não baseiem o seu dia a dia nesses alimentos, justamente porque eles têm uma quantidade não tão grande quanto os ultraprocessados, né? A quantidade deles não é tão grande de sódio, de açúcar e assim por diante. Mas ele já tem uma adição desses ingredientes que pode prejudicar um pouco a qualidade. Então, na medida do possível, a gente deveria dar preferência àqueles que são in natura ou minimamente processados. Usar os processados com uma certa moderação e os ultraprocessados deixar para aquelas situações em que efetivamente não tem como a gente escapar deles.
Certo. Doutora Aline, uma outra recomendação do guia é que se utilize óleo, gordura, sal e açúcar. Sal, de certa forma, a gente até já conversou alguma coisa aqui, que eles sejam usados em pequena quantidade. É interessante que o guia não proíbe, né? Ele não é radical. Ele diz assim, olha, use com parcimônia, com pouca quantidade, né?
Isto. O que a gente tem visto ultimamente é o seguinte: muitas pessoas às vezes relatam, nossa, mas eu não uso nada de óleo para cozinhar meu arroz, para cozinhar o feijão. Na verdade, não existe essa necessidade de excluir as gorduras da alimentação, muito pelo contrário. As gorduras, em quantidades controladas, elas devem fazer parte da alimentação saudável, por serem fontes de vitaminas lipossolúveis, por ajudarem na nossa saciedade. Agora, o que, que acontece? Não há problema eu utilizar, por exemplo, uma quantidade pequena de óleo para refogar o alho e a cebola e temperar o meu arroz. Mas tem um problema se eu uso grandes quantidades de óleo, por exemplo, para fritar um bolinho, para fazer uma carne frita. São essas situações que acabam comprometendo a nossa saúde. Não o uso do óleo em quantidade moderada para o preparo culinário. Da mesma forma, a questão do sal e do açúcar. Eu vou usar o exemplo do café, que é um exemplo bem comum. Às vezes a pessoa toma um cafezinho por dia, mas ela substitui o açúcar pelo adoçante. Normalmente, uma pessoa que toma um cafezinho por dia, não tem, se ela não tem uma condição de saúde em especial que obrigue ela a utilizar o adoçante dietético, não há razão para ela fazer a troca do açúcar pelo adoçante. Agora, para aquela pessoa que passa o dia inteiro tomando cafezinho, se ela usa açúcar no café em grande quantidade, aí vai ter um impacto significativo na saúde dela. O sal, por exemplo, se a gente usa uma quantidade pequena para o preparo de refeições, normalmente não tem problema. Mas o que, que a gente tem percebido hoje? Muitas pessoas têm usado indiscriminadamente aqueles temperos industrializados, aqueles caldos em cubo, aqueles temperinhos de arroz, de carne, que tem uma quantidade muito grande de sódio e que não necessariamente salgam os alimentos. Então, quando a pessoa passa a usar aqueles temperos industrializados e ainda adicionar o sal, ela acaba tendo um consumo de sódio exagerado. E aí, se eu penso naquela diretriz de fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados à base da alimentação, eu posso até fazer a seguinte adaptação. Ao invés de usar aquele tempero industrializado que é rico em sódio, eu posso ter, por exemplo, na minha casa, um vasinho com salsinha, cebolinha, manjericão, coentro plantados e devo substituir aquele caldo em cubo que é ultraprocessado, porque na minha casa eu não conseguiria preparar um caldo de legumes ou de carne dessa forma, substituir esse tempero industrializado pelo tempero in natura. Já é uma forma de se adequar à recomendação do guia. E aos pouquinhos, à medida que a gente vai fazendo essas adaptações, a gente consegue melhorar a nossa alimentação.
Doutora Aline, a gente vê que também é uma briga de costume que a pessoa tem e de investimento que toda a indústria faz na questão do sabor, né?
Isto.
Então, é um desafio convencer as pessoas de que o alimento in natura ou minimamente processado também tem sabor, né?
Também tem sabor. O que tem acontecido muito é que justamente pela correria do dia a dia que a gente vive hoje, acaba ficando mais prático optar por esses alimentos industrializados. E a gente tem percebido também que as pessoas têm perdido o hábito de cozinhar, de fazer a refeição em casa. E isso é uma coisa muito interessante do guia, porque o guia, ele busca esse resgate à nossa culinária tradicional e à culinária regional também, aos hábitos alimentares familiares, a resgatar aquelas receitas. Ah, aquela receita da minha avó que era tão gostosa e que eu nunca mais fiz, que eu troquei pela lasanha congelada, industrializada, que eu já compro pronta no supermercado. É um grande desafio hoje no dia a dia, né? Mas é importante, principalmente a questão de organização no final das contas. Por quê? O arroz com feijão, por exemplo, que é uma combinação de uma qualidade nutricional incomparável, é um alimento tradicional da cultura brasileira e que as pessoas estão deixando de consumir. Arroz com feijão, eu posso cozinhar em casa, congelar uma vez por semana e vou descongelando à medida que eu vou precisando. Então, não necessariamente eu preciso ter aquela coisa do cozinhar todos os dias. Isso é uma coisa que eu tenho frisado bastante com as pessoas. A comida congelada é ruim? É, mas é a comida congelada industrializada. Aquela que vem com excesso de sódio, que vem com gordura vegetal hidrogenada, que às vezes vem até com açúcar adicionado, mesmo sendo uma preparação salgada. Aquela comida que a gente faz em casa, no dia a dia, e congela para ir usando na correria do dia a dia, normalmente essa comida não tem problema ser congelada, né? A gente pode e deve usar esse tipo de artifício. Por quê? Se eu chego em casa e eu sei que eu tenho lá um feijão congelado, um arroz e um feijão, às vezes uma carne, né? Uma verdura já lavada, higienizada, vai ser muito mais fácil optar por essa refeição do que se eu chegasse em casa cansada e não tivesse nada e tivesse lá, por exemplo, uma sopa de pacote ou um macarrão instantâneo que demora 3 minutos para ficar pronto, né? Então, essa questão da organização, ela é essencial para a gente conseguir melhorar os nossos hábitos alimentares e conseguir também fugir dos alimentos ultraprocessados.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Aline Brandão Mariatti, que é nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e conversou conosco hoje sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, editado pelo Ministério da Saúde. Muito obrigado, doutora Aline.
De nada.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão ou comentário sobre o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.